e vamos falar de economia, de empresas, de geração de empregos, de projeções para o próximo ano. Isso porque estamos recebendo aqui no estúdio hoje o presidente da CIL, Geraldino da Luz. Vamos falar sobre o setor econômico aqui da cidade de Uruçanga. Geraldino, obrigado por atender o nosso convite para estar participando aqui do quadro Retrospectiva. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer para nós podermos estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho realizado em 2021.
Bom, 2021 que continuou com pandemia. A gente sabe que o setor econômico também foi um dos mais afetados, né, por conta da pandemia, com paralisações, perdas de funcionários também, né, para tratamentos, enfim. E como é que foi esse ano de 2021, se compararmos ele a 2022? Já foi um ano mais promissor? Tivemos melhoras nesse setor econômico?
Bom, em relação a 2020, nós já tivemos uma melhora significativa em relação à condição econômica, né? Isso até porque a questão da vacina ela tem ajudado bastante na questão da falta de colaboradores e até do afastamento desse pessoal junto com a produção. Esperemos aí que a vacina continue, né? Até o pessoal está indo para a terceira dose e que isso venha a fortalecer ainda mais a possibilidade das pessoas estarem se movimentando sem ter o risco de ter contaminação novamente com o Covid.
Eu imagino que nesse primeiro ano de pandemia, lá em 2020, tenha sido bastante complicado, né? A questão desses afastamentos. A empresa perde muito com isso, né, Geraldino?
Sim, em 2020 até nós tivemos aqui também numa outra retrospectiva e para nós era muito ruim, vamos dizer assim, o momento, até porque não se sabia a questão da estabilidade, como é que fica a questão da questão social realmente, né? Então não se tinha ainda a questão da vacina, afastamentos muito de colaboradores dentro das empresas e também a questão de algumas empresas estavam parando, né, até por falta de colaboradores e a questão do recesso em si, pelo fato do pessoal não podendo sair às ruas e estar se movimentando. Nós tivemos aí algumas unidades aqui da região que tiveram que trabalhar em 50% de regime e outras aí paralisação total. Então foi um período muito conturbado em 2020 e 2021 já, graças ao trabalho que foi feito aí junto aos órgãos públicos na questão da vacina, nós conseguimos aí ter uma estabilidade um pouco melhor em termos de operação.
É bom, questão quando a gente fala em retrospectiva, o nosso quadro aqui é para falar da retrospectiva de 2021, mas nós não podemos deixar de fazer uma comparação com 2020, né, que foi quando começou aí essa pandemia. Essa questão de paralisação das empresas também foi um prejuízo bastante grande, né, para os empresários aqui da região, tanto para as pequenas empresas quanto para as grandes empresas também, Jardim.
Sim. Esse período foi muito ruim, né, em termos de resultado para as empresas. Até porque você paralisa a unidade de operação, você deixa de estar produzindo seu capital de maneira geral, a sua receita, né? E isso tem um impacto. As contas, elas vêm. Você é obrigado a pagar as contas. Né? Então, se você não produz, você não consegue gerar recursos para você fazer o pagamento das dívidas. Então, isso ela acumula, né? Muitas aí tiveram alguns problemas de pagamento. Então, foi protelado aí algumas parcelas a serem pagas. Então, foi um período bem intenso, vamos dizer assim, 2020. 2021 já foi melhor. Esperemos aí que 2022, né, ele venha com força total e que essa pandemia, vamos dizer assim, ela possa ser estancada de vez por todas e nós voltamos a um novo normal, né?
Bom, quando vocês iniciaram, na outra entrevista, vamos dizer assim, que você teve aqui na outra retrospectiva, falando de 2020, falamos também de projeções para o próximo ano, 2021. Superou as expectativas do que vocês imaginavam lá no comecinho de 2021? Esse ano superou as expectativas? Foi melhor do que planejavam ou não?
Olha, 2021 sim, foi melhor do que foi planejado. Então, eu acho que as expectativas foram superadas em alguns segmentos, né? Inclusive, nós podemos ver em outros ali que a preocupação grande com fornecimento de insumos, né, principais para o processo, em alguns casos aí alguma falta de alguns determinados materiais. O que preocupa muito é a questão da inflação, né? Então nós estamos muito preocupados com a inflação. Nós temos aí alguns reajustes que já vieram ao longo desse ano de 2021 que prospectam para 2022 muito maior. Falar um pouquinho de algumas unidades, nós temos uma relação com o uso do gás natural, que é aqui da região, que muitas empresas utilizam aqui, principalmente como fonte de fornecimento de energia térmica, e teve um reajuste agora que vai vir para o mês de janeiro de 43,8% que vai vir na tarifa. Então isso é um valor muito alto se comparado com o que tem de inflação que está na faixa de 11% a 12%. Então, isso quem vai sofrer, quem que vão sofrer são os consumidores finais, né, que vão pagar a conta, na realidade.
E é um valor bastante expressivo, né, mais de 40% aí de reajuste, e reflete lá no valor final do produto que vai para o consumidor.
Sim, esse valor, na realidade, você não consegue absorver ele, você repassa ele ao produto final, que vai diretamente para o consumidor, né?
Quem paga a conta, o consumidor final, né? Mais um reajuste. É dentre tantos que tivemos durante o 2021, como você falou, um ano com inflação alta, diversos produtos e diversos setores também, né? Não foi apenas um setor exclusivo, assim. Teve reajuste em diversos setores. Acaba refletindo, obviamente, essa questão do gás, por exemplo, em outros produtos também, né, Geraldino?
Sim.
Transportes, enfim, tudo é reajustado.
Eu estou falando da questão do gás, que é mais específico para a indústria, mas nós podemos falar especificamente do combustível, né? Então, isso que ele afeta todo mundo. Então, o combustível, aí, se pegar ao longo do ano, olha o valor que nós tivemos de aumento aí. Então, isso ele reflete diretamente na questão do transporte, que o transporte ele refaz toda a movimentação de produto acabado, de insumos e materiais para uso e consumo. Então, isso ele reflete no aumento desse material que, provavelmente, nós temos que fazer esse repasse depois e tem que fazer a conta, quem vai pagar na realidade essa conta é o consumidor final, né?
Falando em questão de geração de empregos, como é que foi para a região de Uruçanga esse quesito? Até ontem li uma notícia falando da queda a nível nacional de desempregados. Mas aqui para a região hoje, como é que está essa realidade de emprego, de mão de obra?
Uruçanga, ela tem um ponto forte, vamos dizer assim, que é uma área muito industrializada. Então, nós temos várias indústrias aqui na região do município de Uruçanga. E isso, de maneira geral, ele tem uma demanda muito grande com a produção e, consequentemente, com a questão de geração de emprego. Então, se nós formos ver, de maneira geral, todas as empresas têm geração de emprego hoje, então tem, emprego em alta, né? Uhum. E uma outra coisa que é um ponto forte, vamos dizer assim, na questão do município de Uruçanga é a questão do pessoal que faz a migração para a Europa, vamos dizer assim, lá para trabalhar fora, né? Então, isso, se pegar a quantidade de pessoas que tem no município de 21 mil habitantes, né? Parte deles estão, além de ter emprego aqui no município de Uruçanga, também tem a possibilidade de fazer o seu trabalho fora do município, né? Então, nós temos, acho que, em relação à condição de trabalho, muito bem aqui para o município de Uruçanga.
Perfeito. Tem vagas hoje de emprego sobrando, vamos dizer assim, para Uruçanga ou não?
Olha, eu falando de algumas unidades aqui no município, se tem vaga, e se você for ver, tem vários anunciando aqui possibilidade de empregos, né, no município. Então, falando da empresa especificamente que eu trabalho, nós estamos aí disponibilizando quase 70 vagas para o município.
70 vagas, que a empresa é a?
É a Dexco, que é a antiga Ceusa, né?
A antiga Ceusa, perfeito. Estamos aqui falando sobre a questão do ano, né, no setor econômico. O Geraldino da Luz, que é o presidente da CIL, está conosco aqui no estúdio, participando do quadro Retrospectiva. Inclusive essa questão da geração de empregos e até mesmo de pessoas especializadas, para uma mão de obra especializada. Isso é uma carência também para a região?
Sim, à medida que você vai automatizando o processo de operação, você precisa de mão de obra especializada. Isso ele facilita muito a questão da operação e também a qualificação do profissional. Então, à medida que você tem essa melhora na performance da operação, você precisa de mão de obra qualificada.
Uhum. Perfeito. Acho que isso vale para todas as empresas, né? Hoje precisam de uma mão de obra mais qualificada, digamos assim.
Sim. Se você vê a evolução da tecnologia, ela vem gradativamente, ano a ano, ela se aperfeiçoando, né? Então, a mão de obra qualificada, hoje ela é essencial em determinadas operações, né? Então, a mão de obra braçal, de maneira geral, você já começa a diminuir essa operação, né?